Boa noite, irmãos. Acho que vocês já perceberam que eu não sou o Moisés, né? Sou o irmão mais bonito. Pelo menos minha mãe que falou isso. Aí ela, Moisés briga com ela depois, Patrícia. O Moisés não vai poder trazer a palavra nesse momento, pastor. Então eu vou tentar seguir aqui o roteiro dele para poder compartilhar com os irmãos. Os irmãos fiquem em oração aí, porque eu sou ainda seminarista, né, pastor? Então... Mas vamos lá, o tema da mensagem que ele propôs para essa noite é A Virada, Vivendo a Transformação. O primeiro texto que ele tinha separado está em 1 João 1, no versículo 9. Você pode projetar aí, Gabriel, para a gente ler junto? Gabriel? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ok, vamos falar de outros textos ainda. Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A vontade de Deus é perfeita, mas a igreja está acomodada. Deixa eu falar. A vontade de Deus é boa.
Continuando. Quero ler mais um texto com os irmãos, que é Mateus 5, no verso 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos seguir, eu vou orar para a gente poder continuar. Pai, que a Tua palavra, Deus, encontre os corações necessitados nessa noite, encontre terreno em cada coração aqui, para que possa promover a mudança necessária, a mudança que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Fala aos nossos corações, Pai. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você quer falar tanto? Pode falar. Então você pode falar.
Então, o que é isso que você está lendo aí? Porque se isso não é verdade, eu não estou entendendo. É o porquê. Deixa eu falar aqui. Daqui. Eu quero entender porquê que, se isso é verdade, a igreja está assim tão acomodada. Por quê? Por que que a igreja está acomodada? Eu falei, meu nome é Gediel. Eu tenho 45 anos. E eu já tive muita coisa na vida. Eu fui engolido pelas drogas. Engolido. Hoje eu não tenho mais nada. Nada. A não ser esse vazio no meu coração. E essa vontade que eu tenho de me afundar nas drogas. E toda vez que eu chego próximo a alguém em alguma igreja, o que eu vejo são pessoas, quando me veem, me olhando de lado. Como se eu não fizesse parte desse mundo perfeito. Quando eu... Deixa eu botar isso aqui. Eu já estou acabando. Mas quando eu me perdi, eu já tinha ouvido falar sobre esse Jesus que salva, esse Jesus que cura. Mas ele não me salvou. Ele não me curou. O que aconteceu foi, eu escolhi viver essa vida lá fora. Tem anos que eu estou assim. Eu já não tenho mais minha família, eu já não tenho mais meus amigos, minhas posses, meus bens. E hoje, eu vivo nas ruas. Tem alguns sábados atrás aí, que eu fui, parei num lugar, numa esquina, porque eu vivo de esquina em esquina, onde eu me sinto mais seguro. E eu parei numa esquina que era em frente a um prédio, mas eu nem reparei esse prédio. O que aconteceu foi que num sábado de noite, um carro parou com duas pessoas. E essas duas pessoas desceram e eu pensei logo, perdi. Só que eles chegaram com um prato de comida, na verdade era aquela quentinha. Me entregaram a quentinha, e falaram: Deus te abençoe. Deus te abençoe, eu não quero que Deus me abençoe. Eu quero, se isso é verdade, eu quero que Deus me resgate. Me tire das drogas, me leve de volta para minha família. Eu fui dormir naquela noite, e é muito difícil porque na rua a gente não dorme. A gente fica sempre atento, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E durante essa noite, por algum motivo, eu dormi. E dormi bem, eu descansei. No dia seguinte, de manhã, eu vi as pessoas entrando nesse prédio, logo depois de eu ter tentado falar com esse Deus. E eu falei assim: bem, Deus, se isso é verdade que o Senhor abençoa, e aquilo tudo que eu ouvi lá no passado, de cura, de libertação, então fala comigo. Mas eu não estava acreditando que nada ia acontecer. Pouco tempo depois, quando eu vi essas pessoas entrando, com os livros embaixo do braço, sorriso no rosto, eu comecei a pensar, por que eles têm essa alegria, né? O que está acontecendo? Por que eles não estão tão perdidos quanto eu estou? E eu tentei me aproximar de um deles, mas o que aconteceu foi que eles se afastaram de mim. Tentei me aproximar de outros, eles olharam para mim, mas não me viram. Outros que me viram, falaram comigo, mas só disseram: Deus te abençoe. Mas eu precisava era de comida. Eu precisava de alguém que me estendesse a mão e me ajudasse a sair dessa vida. E isso não aconteceu. Eu entrei na igreja. E quando eu entrei nessa igreja, eu fui meio que excluído. As pessoas não olhavam para mim, e se olhavam era aquele: ai, que cara fedorento, sai daqui, chega para lá. Então, a igreja acomodada, a igreja cansada e a igreja que não quer servir, não vive o que você acabou de ler. Essa história, muito mais é que uma história, que a gente aqui em Madureira já viu várias vezes, em outras igrejas você já viu também. Obrigado, Thiago. Pode levar. E o porquê dessa palavra hoje? Desculpa os trajes. Essa palavra hoje tem o intuito de servir como um ponto inicial para o individual. Porque a mudança do coletivo, ela tem o início no seu individual. Para quem não me conhece, eu sou o Moisés. Eu tinha preparado uma mensagem sobre Paulo e estudei muito sobre Paulo para poder falar. E no início dessa semana eu me senti inclinado demais a compartilhar algo que Deus já tem falado comigo há algum tempo. E acabando essa história, né, a gente tem alguns exemplos aqui de alguns irmãos, de alguns membros ou pessoas que passaram por aqui e que tiveram suas vidas transformadas e resgatadas das drogas. E essa igreja aqui foi instrumento por Deus para que essa transformação acontecesse na vida de tantas pessoas. A gente tem a história, eu não consigo lembrar agora o nome do senhor, vai, não sei se você lembra daquele senhor que ficava aqui anos aqui na frente, não queria entrar de jeito nenhum aqui na igreja. E pouco tempo um tempo atrás, eu encontrei com ele aqui na igreja, uma pessoa transformada. Eu não consigo lembrar o nome dele agora. Enfim, e foi essa igreja, foi igreja. Essa igreja acolheu, essa igreja ajudou, essa igreja encaminhou. E isso tem a ver com o DNA da igreja. Nós, enquanto igreja, temos que carregar em nós o DNA da igreja primitiva. Temos que, além de palavras, abençoar com gestos e ações, com provisão de alimento, sendo realmente a igreja que faz a diferença, a igreja que leva Cristo para fora das paredes. Uma atividade da nossa igreja que eu acho fenomenal é a gente entregar a cesta básica. Isso é uma coisa muito importante, porque está dando alimento. Não é só o Deus te abençoe, mas olha,
Isso aqui é uma forma de Deus te abençoar. É Ele que está te dando essa provisão. Ele está usando essa igreja porque a gente está aqui como mordomos dEle. A gente está fazendo aquilo que Ele está nos direcionando a fazer. E isso a gente precisa inflamar nos nossos corações. Essa obediência, a vontade de servir. Falando sobre a transformação da igreja, falando sobre a intenção da igreja, de ser corpo. Eu comecei falando, né, que a igreja, essa transformação, ela começa no individual. E o que isso quer dizer? Ela começa no individual porque ela começa comigo. Ela começa com você. E conforme essa transformação individual acontece em cada um, a gente está transformando o coletivo. A nossa igreja se torna cada vez mais o corpo de Cristo. Nessa história que eu estava contando, eu lembro de uma situação que a gente teve, com uma dessas situações, onde um outro senhor também que ficou aqui, ele usou uma frase, na verdade, que ficou muito na minha memória, que foi: se você está dizendo que nós somos corpo de Cristo, como que eu sinto dor e você não sente? E assim, foi uma frase inesperada, mas uma frase tão profunda e tão verdadeira. A gente passa para entrar aqui na igreja por tanta gente ali fora. E claro, eu sei que tem muita gente ali que nem quer sair dessa vida. Eu sei que muitos dessa igreja investem tempo em estar ali e falar, e cuidar, e tentar abraçar. Mas isso é uma atitude que tem que ser de todos nós, enquanto igreja. Se você, enquanto cristão, enquanto um crente, um servo do Senhor, não está influenciando o que te cerca, está faltando alguma coisa. É como se Deus estivesse virando no seu cálice, enchendo o seu cálice, enchendo, e você não estivesse permitindo que isso que está sendo derramado na sua vida transbordasse. Porque quando transborda, você molha, né, o que está em volta. Então você alcança o que está em volta. E nós, enquanto igreja, precisamos, como o pastor José Paulo de vez em quando fala, a gente precisa fazer a diferença onde a gente está inserido. Madureira é um lugar de visibilidade, porque está no meio de tudo, é fácil acesso, tudo isso. Mas, além disso, o mais importante é nós, enquanto igreja, estarmos atentos à dor do outro. É estarmos atentos à necessidade do outro. É costumeiro, acontece muito, quando uma moda começa, seja ela de vestimenta, de fala, de ações, quando uma moda acontece e chega, é muito normal que isso vá se espalhando e as pessoas vão, né, aderindo a essa moda. Mas será que a moda não deveria ser a gente que deveria estar ditando para o mundo, ao invés do mundo estar ditando para a gente a moda? Como eu falei, fala, ações, atitudes. Irmãos, tudo que eu estou falando para os irmãos foi o que Deus falou para mim. Então, doeu em mim primeiro, assim como ainda dói, para que a gente, enquanto igreja, a gente cresça juntos. A gente está indo para um acampamento agora com a juventude da nossa igreja, onde o intuito, o foco principal que a gente tem é deixar Deus agir e buscando nele essa transformação para as nossas vidas, essa virada nas nossas vidas. Essas passagens que o Tiago leu no início da mensagem, lá em 1 João, o capítulo 1, né, o versículo 9, que está falando que se a gente confessa o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar da injustiça. E lá em Romanos 12, 2, quando está dizendo que a gente não tem que se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar a nossa mente, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa de Mateus, quando diz que assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Assim brilha a luz de vocês diante os homens. para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai, o Pai de vocês, que está nos céus. Talvez você já tenha lido essas passagens e não tenha encontrado uma ligação entre elas. A ligação entre elas é: nós precisamos perceber quem somos enquanto igreja. Nós precisamos perceber e buscar nele para entender quem ele quer que nós sejamos enquanto igreja. E nós precisamos, enquanto indivíduo, buscar essa transformação em nós, para que essa transformação seja a transformação da igreja, a transformação do corpo de Cristo. A Bíblia, ela é repleta de exemplos de pessoas que foram transformadas. Algumas dessas pessoas já tinham vida com Deus. Algumas dessas pessoas já tinham ministério, já faziam e operavam coisas em nome de Deus. Se a gente olhar para Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando fala sobre aquele encontro onde ele admite lá no versículo 5, falando que ele era um homem que tinha lábios impuros, mas se você ler os capítulos que vêm antes desse, já vem mostrando visões, sonhos, ações que ele já vinha efetuando, já vinha fazendo. Melhor, que Deus vinha fazendo por ele, através dele. Isaías teve esse encontro com Deus e percebeu que ele era alguém que tinha lábios impuros. E ele precisou viver essa transformação para deixar de ter lábios impuros. Ele já não era usado por Deus antes disso? Não era? Amém? Mas ele não passou pela transformação mesmo assim? E a gente está falando de Isaías. Se a gente olha para a vida de Paulo, que era o objetivo da fala dessa noite, mas se a gente olha para a vida de Paulo enquanto Saulo, ele estava crente que estava fazendo ali a obra de Deus, como assim, um religioso, né, buscando e defendendo aquilo que ele acreditava. E quando ele teve aquele encontro, a transformação de Paulo ainda foi diferente de Isaías, porque Isaías foi uma coisa que aconteceu na hora. Paulo não, ou Saulo, não. Ele viveu um processo de transformação, porque começou naquele encontro, mas não se concluiu ali, teve um processo para aquela transformação acontecer. E se eu estou falando de Isaías e Paulo, a gente tem alguns outros exemplos. Mas se a gente pensa em pessoas tão impactantes que viveram transformação, quem sou eu? Quem somos nós para pensar que o pouco que a gente já viveu com Deus é o suficiente para nos qualificar ou nos colocar num local onde não preciso mais de transformação? Eu não preciso mais que Deus me transforme, me mude, me gere um novo ângulo de caminhada para que eu possa fazer e alcançar coisas para Deus. Quem somos nós? Aquela frase, né? Quem sou eu na fila do pão? O convite do Espírito Santo para mim e que eu estendo a vocês é: vamos viver mais Romanos 12, vamos nos alegrar com os que se alegram, vamos chorar com os que choram. Vamos viver mais 2 Coríntios 3 e retirar aquele véu que atrapalha na nossa visão, né, para que a gente seja uma visão mais clara, e enxergar o sofrimento das pessoas, nos permitir viver a liberdade de ser transformado de glória em glória, com glória cada vez maior. O meu convite para você é para que a gente juntos, enquanto igreja, de mãos dadas, corpo de Cristo, que a gente pare de encontrar ou de procurar a limitação dos outros e comece a focar em quem nós somos e deixar o Espírito Santo atuar e trabalhar nas nossas vidas. A gente tem falado muito na juventude, tanto nos cria quanto nos jovens, sobre unidade. O corpo é um. Independente da sua função no corpo, você é um, porque você faz parte do corpo. Você precisa estar em unidade. E quando você dá espaço para fofoca, quando você dá espaço para disse-me-disse, picuinha, picuinha é uma palavra, né, já bem antiga, assim, acho que o pessoal não sabe o que é, mas é isso aí mesmo. Quando você dá espaço para isso no seu coração, automaticamente o que você está fazendo é retardando o crescimento do corpo de Cristo. E já passou da hora da gente, enquanto PIB de Madureira, a gente deixar isso de lado. De vez em quando, é um chamando para falar que o outro fez. Eu imagino o pastor que deve sofrer muito mais com isso até do que eu. Mas Vamos sair desse raso. Vamos mergulhar. Canela não, cintura não, é mergulhar. Vamos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. A palavra de hoje, por mais que pareça dura, não é dura. A palavra de hoje é um convite em amor. E eu quero que você pense e que você avalie na sua vida, porque acredito que a maioria aqui tem caminhada com Deus já conhece a Cristo. E eu quero que você avalie, porque não sou eu que vou te dizer, é o Espírito Santo que vai tocar no teu coração e falar, mas que você avalie, eu falo o seu nome na sua mente, pensa em você. O que eu preciso deixar Deus trabalhar? O que eu preciso deixar o Espírito Santo agir na minha vida? Para que eu pare de atrapalhar, ou para que eu pare de retardar, ou para que eu pare de influenciar de forma negativa o crescimento do corpo de Cristo. Talvez a sua frustração ou a sua tristeza esteja ligada ou vinculada a decepções que você viveu dentro da igreja. A igreja é feita de pessoas, não é isso? Pessoas erram, pessoas magoam, pessoas ferem. E na maioria das vezes essa não é a intenção. Mas você se sente magoado, você se sente ferido. A tua dor não é ignorada por Deus, nenhuma delas. Nenhuma das tuas lutas, das tuas dores são ignoradas por Deus. Mas a tua dor não tem que ser residência para você. Você não tem que ficar morando e vivendo na sua dor. A sua dor vai servir para crescimento seu e edificação do corpo. Você passa pelo que você está passando, leva para Deus, Ele te abraça, Ele te consola, Ele te conforta, Ele te mostra o que você precisa tirar dessa situação. E você compartilha com o próximo, para que isso sirva de crescimento. Mas você deixa essa dor aos pés da cruz, aos pés do Senhor, no altar de Cristo. E você segue a sua vida, você segue a caminhada de corpo. É muito fácil, como eu falei lá atrás, a gente simplesmente pensar o que fulano fez com a gente. Ou o que aconteceu que me deixou magoado. Mas quando você se coloca, como diz a Vânia, na brecha, quando você se coloca disponível e, Senhor, trata essa minha dor, cura essa minha dor e me faz viver algo novo e me faz caminhar mais junto de Ti, mais próximo a Ti, Ele não tem o porquê dizer não, porque é isso que Ele quer. Essa é a intenção da nossa igreja, do nosso Deus, que a igreja dele caminhe em unidade. Cadê o Thiago? Thiago, pode subir, por favor. Eu queria te convidar, e apesar dessa palavra ser muito rápida, assim, muito objetiva, eu queria te convidar, independente de você estar ouvindo do Moisés aqui na frente, mas eu queria te convidar agora a você pensar nisso que a gente falou, sobre o que eu preciso fazer, ou melhor, desculpa, o que eu preciso deixar que o Espírito Santo faça na minha vida, atue na minha vida, para que a gente possa crescer, para que a gente possa deixar esse leitinho, essa papinha e começar a comer comida sólida. E, gente, por favor, irmãos, isso não é, eu não estou generalizando e dizendo que todo mundo... Não, eu estou dizendo que como corpo, nós somos um. E se um está caindo, a gente está caindo junto. E a gente precisa se unir. A gente precisa se levantar e dar suporte. Então eu quero te convidar, sentado mesmo, você fechar os seus olhos e pensar assim, falar com o Espírito Santo. Me revela o que eu preciso tirar agora do meu controle aqui. O que eu preciso liberar. O que eu preciso passar para o teu controle. O que eu estou segurando ainda. O que está atrapalhando. E esse momento é seu e Deus. Então você vai orar, vai falar com Deus, vai pedir para que Ele te mostre e que Ele atue. E peça a Ele para te ajudar, para que você não segure o controle, para que você ceda o controle para Ele. Ele quer controlar, Ele quer guiar, mas depende mais de você do que dEle, porque Ele não vai fazer a força. Ele vai esperar a sua decisão de fazer.
A começar em mim. corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Começar em mim, quebra corações, para que
enquanto você está com seus olhos fechados e pensando no que você está pedindo a Deus, no que Ele vai tratar na tua vida, eu quero te pedir que você, depois dessa avaliação que você fez e que você permitiu o Espírito Santo fazer na tua vida, a gente não vai nominar nada, a gente não vai dizer o que é, o que não é, mas você, enquanto igreja, e que entende que você precisa dar um passo a mais enquanto igreja, que você precisa abrir o seu coração e soltar o controle de alguma coisa, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente poder orar. Isso para você que entende que você precisa ainda dar um passo em alguma direção, de deixar o Espírito Santo fazer. Não olha para o lado, não. Esse momento é seu e Deus. Não busca aprovação de ninguém. Busca aprovação agora do Espírito Santo só. Ainda de olhos fechados, não tem ninguém olhando para ninguém. Você que está aqui essa noite, que talvez veio visitando, você talvez veio de outra igreja ou de nenhuma igreja e veio aqui por alguém te convidou, e você ouviu o que foi falado essa noite, e talvez nem tudo faça sentido ainda para você. Mas se você sentiu no seu coração que você precisa entregar a sua vida para Jesus, que você precisa ser igreja também, que você precisa, que você reconhece a sua, o quão pequeno você é, assim como todos nós que estamos aqui já fizemos, que se você reconhece que você é pecador, como todos nós que estamos aqui já fizemos um dia, se você reconhece que você precisa de algo a mais na sua vida, e você ainda não teve esse encontro com Jesus, ou se você se encontra afastado de Jesus, porque Ele continua próximo de você, mas se você entende que você está afastado de Jesus, quero te convidar a ficar de pé também para a gente poder orar. Amém. E eu não vou me estender, o pastor José Paulo vai vir orar agora, eu não vou me estender nessa palavra, porque isso que a gente está fazendo, a gente está te oferecendo uma oportunidade que pode ser a oportunidade da sua vida. E eu aprendi isso muito novo, muito cedo, é um privilégio. Não é um favor, é um privilégio que a gente tem de acertar a nossa vida. E nessa noite, como o convite é acertar a minha vida pela ótica de Cristo, para que nós sejamos uma igreja ainda mais impactante, ainda mais relevante. Então o pastor vai orar, você tem a oportunidade de ainda ficar em pé e se juntar a gente nessa oração.